Cumprimentos à mesa, ao senador Eduardo Amorim, ao presidente da Farba, senhor João Adalberto Xavier, presidente da Associação Brasileira de Centros de Diálise, ABCDT, senhor Youssef Ali Mery Júnior, a presidente da SBN, doutora Carmen Tizano, diretor-geral da Aliança, senhor Gilson Nascimento da Silva, o vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, senhor Luciano Alvarenga dos Santos, senhores presentes deputados, senadores, afiliadas, imprensas, e um carinho todo especial aos nossos pacientes renais que se deslocaram de tão distante, saindo, viajando às 4 horas da manhã aqui da região de Goiás. Conforme acordado com esta mesa, para não sermos repetitivos, quanto aos temas, coube a FENAPAR destacar a pauta da ausência de medicamentos. No entanto, não poderia deixar de ressaltar a importância do Dia Mundial do Rim no que tange à doença renal e a necessidade de discutir o tema prevenção. Vivenciamos uma profunda crise no país, mas a crise da qual falo é da resposta e a demanda de medicamentos. Como podemos falar de prevenção sem nem mesmo os medicamentos básicos estão sendo oferecidos nos centros de saúde da rede pública? A exemplo dos medicamentos para hipertensão e diabetes, principais fatores para o desenvolvimento da insuficiência renal crônica, sendo que o problema da saúde é pública. Ressaltamos ainda as dificuldades vivenciadas pelos 120 mil pacientes em tratamento de hemodiálise, que além do sofrimento diário diante de um tratamento tão agressivo, exceções inegavelmente penosas, ainda se encontram desamparados pelo fornecimento de medicamentos essenciais. O descaso chega a ponto dos medicamentos para hiperparatiroidismo secundário, que mesmo após 2 anos da aprovação na Conitec e portaria determinando seu fornecimento aos pacientes, ainda precisa enfrentar impacientes dores ósseas por hipercompatibilidade e decisão quanto qual oferta do governo irá fornecê-los, Estado ou União. Isso nos preocupa, porque esse jogo de empurra, como a gente diz, é você o responsável, é o Estado, é a União. Então, realmente, pessoal, nós precisamos de definições claras e o paciente não pode ficar penando com essas demoras. Ainda mais grave é adentrarmos o assunto da falta de medicamento para transplantados, que dependem desses para a manutenção do transplante e sua sobrevivência, que após longo período em fila de espera, são agraciados com a oportunidade de viver de novo. Outro sim, a longo prazo, o investimento realizado em transplantes gera uma economia ao governo em relação à manutenção dos mesmos em hemodiálise, mas isto não tem sido levado em consideração quando se deixa faltar medicamentos essenciais à vida do transplantado. Cabe então a colocação: não adianta transplantar e abandonar. Além disso, devemos lembrar que o transplante se faz possível devido ao gesto altruísta de famílias que, em meio à dor, optaram pela doação de órgãos, ou ainda aqueles que doaram em vida. Como podemos, então, ignorar este fato e permitir a ausência de medicamentos aos transplantados? É possível fazer pesquisa rápida em qualquer site de notícias para encontrar reportagens que alertam para a ausência de medicamentos para transplantados, como a azatioprina e cicosporina, e que frequentemente estão em falta e que são de responsabilidade do Estado, que hoje se colocam em posição de falência. Sentimos a ausência nesta mesa da ABTO, Associação Brasileira dos Transplantes de Órgãos. Acredito que a presença de seus representantes poderia oportunizar a discussão da necessidade, junto ao Ministério da Saúde, gerar uma atualização do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para transplante, revendo os medicamentos. Senhor presidente, quero manifestar meu inconformismo com a ausência de medicamentos para a patologia. Os renais aguardam na expectativa de dias melhores e de nenhum direito a menos. Finalizando a minha apresentação, no entanto, ciente de que nossa necessidade não são baseadas apenas em medicamentos. Trago aqui um ofício da FENAPAR, onde constam anexados todas as demandas e de outros estados da Federação, para que possa ser encaminhado ao Ministério da Saúde através da mesa. Concluindo, voz de uma paciente que pediu para não ser identificado, diz o seguinte: respeito é o que queremos. Muito obrigado.